Backlog Game Club, tirando a poeira da sua pilha de jogos. E aqui comigo, cavando seu caminho através de labirintos da burocracia nacional, Felipe Lins, Oli.
Cava, 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 cava.
E dando rasantes em sua tenebrosa foice, Klebs.
Skate radical,
E aproveitando para trocar o uniforme de trabalho por um que já vem com uma máscara de corvo, eu, o seu host, Joaquim Ramos, o Joca. Voltamos depois de um pequeno hiato devido a problemas técnicos,
causa
o joguinho do mês passado não verá a luz do dia, infelizmente. Estamos Isso. aqui novamente.
Mas dessa vez nós tomamos algumas precauções para que não aconteça o que aconteceu no mês passado. Para quem não acompanhou no grupo, a gente fez toda a gravação, tava bem crocante, tava maravilhoso. Mas, por algum motivo, eu não fiz o download dos áudios. E como eles foram passados pelo WeTransfer, depois de mais ou menos uma semana, ele deleta. E aí, também, os meninos não guardaram suas próprias backups. E aí, foi pro lixo os nossos áudios. E pelo menos metade do cast ficou sem a voz. Não, metade não. Ficamos sem a voz do Joca. Então, ficamos só a minha voz e a do Klebs. Então, o papo
justamente.
Não tinha como completar, tipo, faltava perguntas, faltava respostas, então acabou sendo um material perdido, infelizmente.
Justamente eu, o host, que puxa o coração, o meu áudio ia ficar bem esquisito. Pra quem talvez esteja chegando aqui pela primeira vez, eu vou explicar novamente o que é o Backlog Game Club. Nós temos um grupo do Telegram, no qual cada um sugere um jogo do seu backlog, e eles são sorteados, vão pra votação, e é votado um jogo por mês, na qual as pessoas jogam e debatem e conversam sobre o jogo. E nós, aqui no podcast, jogamos os jogos e gravamos sobre eles, falando um pouquinho sobre cada jogo mês a mês. Como vocês talvez tenham adivinhado pela abertura, a abertura é um pouco mais difícil. Se você tá no grupo, você já sabe que o jogo é Shovel Knight, o Pavaleiro.
O Pavaleiro, adoro esse nome.
Não precisa, na verdade, nem adivinhar, porque, salvo engano, o nome do episódio já é o nome do jogo. Então, não tem muito o que adivinhar,
é,
não.
É, tem isso também.
É.
Mas vai que você colocou o seu feed e só colocou automático e tá ouvindo aqui o que foi baixado e não prestou atenção exatamente do que isso. Então, é esse o nosso jogo do mês.
E se você adivinhou, ou seja, por qualquer razão, se dê os parabéns. Parabéns.
Então, Klebs, fala um pouquinho do jogo do mês pra gente.
Ok, é Shovel Knight ou Shovel Knight Shovel Hope. Ele foi lançado em 26 de junho de 2014 pela Yacht Club Games. Ele é um jogo indie de plataforma. Foi lançado para as plataformas do Nintendo Switch, PlayStation 4, Wii U, Xbox One e para Mac, OS, Linux, PlayStation Vita.
Ele já foi soltado para quase tudo.
É, exato. E ele, vale ressaltar, ele ganhou o prêmio Game Award de melhor jogo indie.
A gente vai voltar nisso um pouquinho melhor quando a gente for falar dele, mas o Shovel Knight é quase que um dos símbolos dos jogos indie. Quando ele saiu em 2014, foi o boom dos jogos indie. Tanto que várias plataformas, quando adicionaram jogos indie na sua biblioteca, colocaram o Shovel Knight, ele aparece em vários jogos diferentes, acabando sendo quase que uma representação. Olha, aqui ó, na nossa IP a gente também tem indie. Olha o Shovel Knight aqui.
Também vale ressaltar que, assim, pra bem ou pra mal, ele foi um dos responsáveis de colocar jogos indies como tendo que ter pixel art.
É, ele não foi o primeiro, ele não foi o único, mas ele foi um dos que popularizou a arte, a pixel art, esse meio retro 8-bit.
Uhum.
Lê, você quer explicar pra gente como é o jogo?
Ah, sim, antes de falar sobre o jogo em si, tem algumas curiosidades legais sobre o desenvolvimento dele, né? A Yacht Club, ela é uma empresa indie que ela se formou, mas basicamente por uma conversa de amigos, né? Eles estavam lá conversando, como seria legal e tal, fazer um jogo assim. A gente jogou com, a gente cresceu com clássicos do Nintendinho, né? Jogaram Zelda 2, Adventure of Link. E aí eles pensaram que seria legal se a gente fizesse uma ideia de algo como Adventure of Link misturado com Castlevania. E aí eles também, mais pra frente, foram pegar alguns outros jogos ícones, como o Dark Souls, né? Que aí eles foram retirar alguns elementos que a gente fala quando a gente estiver dissecando o gameplay do jogo. E aí eles resolveram lançar a ideia no Kickstarter. Então vocês falaram aí que ele foi um dos jogos que popularizou bastante os indies, justamente por ele ter entrado nessa era de podemos chamar de a era de ouro do Kickstarter, em que diversos projetos saíram, diversos projetos foram aprovados, dentre eles alguns que já foram lançados e que estão aí fazendo muita fama. E ele é exatamente um desses jogos de muita fama que foi lançado no Kickstarter e que foi um projeto bem sucedido. Até bacana para quem foi backer, a gente recebeu keys já adiantadas para as expansões automaticamente. Então você comprou, você fez o back do jogo e aí você, backer, ganhava também Plague of Shadows, também pegava, se eu me engano, King, não sei o que,
King of Cards, eu acho.
King of Cards, isso.
Isso.
E também recebeu o Spectre of Torment, né? A campanha do...
Spectre Knight, né?
É, e é engraçado, tu se confundiu esse ato falho aí, é muito a cara do jogo, porque ele é muito a cara de...
Mega Man,
né?
Ele bebe muito nos Mega Mans. Não Mega Man X,
demais.
Do Mega Man em si.
O Mega Man mesmo. Isso, exatamente. Até porque, ele tem essa pegada 8-bits... Então ele vai pegar mesmo Zelda 2, Mega Man, Castlevania 3. Então ele vai bem nessas referências, principalmente do visual, da arte e, inevitavelmente, também do design, né?
Ele bebe muito também da fonte de Super Mario Bros. Também, um pouco, com aquele mapa interativo.
Ele um tem pouco, alguns é
verdade,
elementos.
É verdade.
O mapa dele me lembra um pouco mais o mapa do Castlevania do que o do Mario Bros. Mas tem elementos ali que são propositais pra lembrar o Mario Bros. Mas depois a gente fala isso com calma.
Uhum. Eu entendo porque mais do Super Mario, especialmente Super Mario 3, do que em relação ao Castlevania, porque o Castlevania, até onde eu me lembro, ele, não sei se você pode ir e voltar nas fases.
Você pode.
Eu não tô muito lembrado. A gente até jogou o Castlevania 3 no backlog, acho que foi ano passado. Uhum. Ou foi no começo desse ano? Acho que foi no ano passado.
Foi no final do ano.
Isso, pronto. Final do ano passado. A gente jogou o Castlevania 3, eu lembro até que tava pra lançar a série no Netflix. Então a gente jogou o Castlevania 3. Quando eu fui jogar, caraca, agora eu tenho as referências tudinho pra entender aqui. Foi muito bacana o timing que a gente pegou pra jogar o Castlevania. Uhum. E aí o legal é que realmente tem essa questão de você ir e voltar, mas eu ainda acho ele muito mais a cara de uma mistura bem perfeitinha de Super Mario 3, Super Mario Bros. 3 do Nintendinho, com o Mega Man, justamente por você poder ir, voltar, entrar, sair nas coisas. Tem algumas coisas que são só uma loja e tem aquela... E lembra também outro jogo que a gente jogou, não do mapa, mas o estilo de você explorar as coisas, que ele lembra um pouco o que a gente jogou recente, que a gente até fez, que foi o Demon's Crest. Porque ele tem essa questão de verdade. você entrar na cidade e você explorar e você volta pro mapa mundi. Mais ou menos como acontece com o Demon's Crest, né?
A gente tá entrando em pormenores do jogo, mas a gente não falou ainda o que é o jogo per si, né?
É, verdade.
Mil perdões.
Então, Lee, aproveitando a deixa, diz pra mim, o que é o jogo, afinal de contas? Qual é o estilo, qual é a história? Diz aí pra mim.
Ah, foi mal. Então, a gente acabou se perdendo na conversa e esqueci de explicar o que é o jogo em específico. Mas é isso mesmo. O Shovel Knight, ou Pavaleiro, Cavaleiro da Pá, ele é um jogo side-scrolling. Puxa muito dessas referências que a gente falou. É a cara de Mega Man, a jogabilidade igualzinha, né? De Castlevania, de Mega Man e de Zelda 2. Então, você vai pelas fases, você vai superá-las. Tem alguns subchefes no meio do caminho. E, ao final, tem um boss totalmente no estilo de Mega Man. Só que, ao invés de você controlar um personagem que tem um projétil, que é, no caso, o Mega Man, você tem uma jogabilidade muito mais próxima do Zero, pra quem jogou os Mega Man X, né? Que você tem uma pá que você usa como espada, né? A sua arma principal. E aí você tem diversas habilidades que você vai desbloqueando, alguns power-ups que lembram aqui aquela coisa da jogabilidade de Castlevania, né? Mais Metroidvania, misturado com os elementos de Mega Man que você ganha ao enfrentar os chefões, né?
E também vale ressaltar que a história dele é bem clássica, basicamente, de você ter a pessoa que você tem que salvar de um vilão maligno que controla tudo mal. basicamente.
Se eu bem me lembro, é uma princesa, não é? É uma princesa
não, ou outra Knight? Outro Knight, é o Shield Knight.
Isso, é a Shield Knight, né? Isso,
Na verdade, eu vou chegar nesse ponto aí, depende.
Eu acho muito massa esse elemento, e vamos partir da primeira versão. Eu joguei a primeira versão do jogo, e eu sei o que tu tá querendo dizer, que é uma opção que veio futuramente, mas inicialmente era você, o cavaleiro, o pavaleiro, né, o cavaleiro da pá, iria salvar a Shield Knight, que é colega, né?
Vamos fazer um acordo aqui? A gente não chama mais ele de Shovel Knight o resto do episódio, a partir de agora é o pavaleiro.
Pavaleiro, agora, adorei.
O pavaleiro, adorei. Tá certo. Bom.
Mas assim, vamos só pra não deixar quem talvez não tenha jogado o jogo, quem talvez não saiba, pegou depois de não ficar tão perdido, o jogo... Ele teve algumas expansões que adicionaram, entre outros cavaleiros, outras opções também, de acordo com o feedback
da comunidade.
Fãs, da comunidade, né? Dos fãs. Uhum. Então, assim, a gente vai começar falando da versão vanilla, da versão baunilha, da versão simples.
A versão baunilha é muito bom, velho.
É, da versão baunilha, já que a gente vai chamar de pavaleiro, vai ser a versão baunilha.
Uhum.
E eu mesmo não tô me podendo com a minha piada. A seriedade morreu em 10 segundos. Vamos retomar um pouquinho a versão baunilha. Era isso, você era o Shovel Knight, o pavaleiro, o cavaleiro da pá, e a Shield Knight é sequestrada e você vai atravessar esse mapa dando pasadas nos outros cavaleiros, nos cavaleiros malignos, para recuperar a pobre Shield Knight.
Isso é muito Mega Man, que tipo, todo mundo tem nome Knight no final, tipo, mesmo alguns que não parecem nada com
Lembra
Knight.
Até o Kojima também, né, que o Kojima gosta de colocar também o Heart Man, o Die Hard Man.
Podemos não falar de Kojima nesse podcast? Obrigado.
Tá bom. Eventualmente a gente pode chegar a jogar no backlog de algum jogo do Kojima, então quem sabe...
Bom, eu não participarei desse podcast, eu tenho que dizer isso, tenho que deixar isso bem claro aqui, eu tenho um ódio gigantesco contra o Kojima, por favor.
Que isso, cara?
Peraí que eu me perdi completamente no que eu tava falando. Ah, sim, não só os cavaleiros são temáticos, né, pelo nome... King, Spectre, etc. Quanto as fases são temáticas, tanto no tema per si, né? Fase de palácio, fase de laboratório, fase disso, daquilo, aquilo outro. Quanto também na mecânica, bem na linha do Mega Man. O Mega Man também tinha isso. O chefe de ar, a fase toda era com mecânicas da plataforma envolvendo coisas voadoras, ventos, etc. E o chefe, no final, tinha, obviamente, a mecânica de voar. E aqui, o Float Knight, não é isso?
Eu não lembro. É tanto Knight que a gente acaba esquecendo os nomes no meio do trajeto.
É o Propeller Knight.
É o que tem um helicópterozinho, né?
Isso.
Uma hélicezinha, uma hélice, na verdade.
Aproveitando a deixa, né? Os chefes são absolutamente fora de ordem, tá? É o Propeller Knight. O Polar Knight, que tem uma pá de gelo.
Isso é maravilhoso.
O Plague Knight. Mole Knight, Thinker Knight, Treasure Knight, King Knight e Spectre Knight. E, eventualmente, o último chefe que a gente fala mais pra frente. Desses, três se tornaram personagens jogáveis, que tiveram as suas próprias DLCs.
É, uhum. Engraçado.
A gente vai falar disso mais pra frente, mas já deixando... Já passando por isso. O que eu gostei muito dessas expansões é que elas são complementos de história. Elas não são a mesma história com outro personagem. Isso.
É muito comum que você tenha, sei lá, outros modos de jogo em que você roda a mesma história sobre outra perspectiva, né? Como, por exemplo, se você jogar o Mega Man X4, que foi o que eu mais me lembro de cabeça, você pode escolher jogar com o Mega Man ou com o Zero, ou com o X ou com o Zero. E aí, quando você faz essa escolha, basicamente você vai jogar a mesma história, as mesmas fases, sendo que muda o estilo de jogo, né? Mas é o mesmo jogo, só muda as habilidades do personagem. E tem elementos de história diferentes, né? Pra ser bem sincero.
Mas, essencialmente, é a mesma jornada.
Isso, é a mesma jornada. Eles têm o mesmo objetivo. E o que eu acho legal é que essas expansões, esses modos de jogar, são campanhas novas, são campanhas diferentes. Apesar de usar o mesmo mundo, as motivações de cada um, a agenda de cada um é diferente. Algumas fases até sofrem algumas modificações, tem áreas extras específicas só para aquele personagem.
De modo geral, a maior diferença de fase é que, tipo, particularmente alguns deles vão ter diferenças bem grandes na mecânica de jogo. Então você tem bastante diferença na fase, particularmente o Spectre Knight. Uhum. Agora, os outros menos um pouco, mas uma das diferenças mais bem-vindas é que no lugar da fase que você seria a sua, né? Do Plague, do Spectre ou do King, você tem o... você enfrenta o Pavaleiro.
Sim, ele é verdade, ele é o ele se torna o boss final daquela fase. E também tem um ponto que, tipo, por exemplo, no Plague Knight, você tem um NPC que no Pavaleiro, ele não é... ele é basicamente um NPC completamente esquecível, mas no Spectre Knight, no Plague Knight, aliás, perdão, ele é um NPC extremamente importante, que basicamente dá a quest do jogo pra você, tipo...
Isso, é... A interação com os NPCs é toda diferente. Até porque, na verdade, as duas campanhas principais, né? O Shovel of Hope e o Plague of Shadows, são duas campanhas que elas são que paralelas, né? Como elas foram desenvolvidas praticamente ao mesmo tempo, ou logo depois de lançado o Shovel of Hope, já foi lançado pouco tempo depois o Plague of Shadows, foi demorou mais um tempinho pra ser lançado o Spectre of Torment, e tá saindo agora o King of Cards. Uhum. Então essas duas campanhas, elas são as que trazem mais elementos diferentes, justamente por terem sido trabalhadas muito tempo depois, aí eles melhoraram as questões de design, trouxeram coisas novas, elementos novos. Então, são coisas diferentes. O Spectre of Torment, por exemplo, os eventos se passam antes da campanha do Shove of Hope. E o King of Cards campaign, ele também é um prequel, em que o King Knight, ele vai enfrentar três reis para se tornar o verdadeiro monarca, sabe? Então, são histórias paralelas somente a Shove of Hope e o Plague of Shadows, sendo que o Spectre of Torment e o King of Cards, ambos são eventos anteriores, né, à campanha principal.
E também vale ressaltar, que a gente acabou não falando, mas esses dois jogos diferentes, basicamente, que é o Shove of Hope, você pode comprar só ele e ter só o jogo base, ou o Treasure Trove, que é o que vem com essas campanhas extras, eles foram campanhas diferentes no Kickstarter. Aliás, eles foram a mesma campanha no Kickstarter com metas diferentes, porém, atualmente, eles são dois jogos diferentes. Então, você pode comprar o Treasure Trove e ter todas as campanhas e todas as melhorias que a gente vai falar aqui mais pra frente.
É como se fosse a edição GOT, né? Você pode comprar o Shovel Knight e daí você comprar como DLC as expansões, ou você pode pegar o Treasure Trove, que já vem o jogo completinho, com todas as expansões já inclusas.
Essa é uma parada engraçada, que quando eu comprei o Treasure Trove e eu não fazia a menor ideia que tinha essa diferença. Eu peguei na promoção e foi, sabe? Eu só fui descobrir quando... olha, ganhei uma DLC.
Não, é que aqui no meu caso já era um pouco mais... também foi do caso de Kickstarter. Então foi... já tinha desde o começo. Eu vi as DLCs chegando.
E eu ouvi dizer também, agora não tenho confirmação, mas eu li em algum canto, não cheguei a testar, porque como eu fui backer, eu fui por meio de DLC, eu, salvo engano, os dois últimos jogos, eu não sei se o Play of Shadows também... mas os dois últimos eu sei que você pode comprar eles como standalone. Eles são jogos que você não precisa comprar o jogo básico pra você jogar. Ah, agora sim, eu nunca cheguei a confirmar isso.
Eu já tinha ouvido falar disso, mas eu não tenho certeza se isso é verdade.
Eu acho que não mais. Eu acho que eles foram standalone, mas acho que não mais. Mas eu não tenho certeza.
Disponíveis dentro do Treasure Trove, eles estão. Então se você quer jogar, talvez a versão definitiva seja o Treasure Trove.
Treasure Trove, isso.
E agora, no segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais da nossa experiência do jogo, né? Como é que foi jogar o jogo, agora que vocês já sabem como ele é, a história e tudo. A gente vai falar um pouquinho. Eu vou começar logo de cara com uma pergunta pra vocês. Vocês têm um boss favorito?
Sim.
Difícil. Eu tenho e adorei poder jogar com ele depois, que era o Plague Knight. Eu achava o Plague Knight fantástico e depois eu fui jogar com ele. Achei massa.
É por conta da batalha com ele ou por conta do visual dele?
Do visual, o visual dele. Eu acho que ele tá... eu tô até em sintonia com a tua frase inicial, que a tua frase inicial tu falou da máscara. Eu acho esse outfit, né? Essa indumentária, que é a palavra em português. Essa indumentária de médico do período... Acho que não sei se é o período vitoriano.
Médico da praga é o termo.
É, isso, é o médico da praga. Eles... Essa máscara, na verdade, era como se fosse uma máscara de gás, né? De proteção de gás.
Você quer a explicação certa?
Manda aí.
É, vamos lá. Pra quem não sabe, eu faço estágio de fisioterapia no hospital. Eu sou fisioterapeuta. E eu tive história da medicina moderna, etc, etc, durante a minha formação. Vamos lá, uma pequena triviazinha. É porque na época eles acreditavam que as doenças eram transmitidas por uma coisa chamada miasma. Que seriam gases pútridos, gases fétidos, fedor propriamente dito, que adivinha de coisas, de doenças, feridas e cadáveres de decomposição, entre outras coisas. E eles achavam que o miasma, ele subia em linha reta. Ele evaporava em linha reta. Então, se você não respirasse diretamente sobre, você não era afetado por esse miasma.
Oh. E... Ah, então na ponta do bico da máscara que tinha a entrada de ar, seria isso?
Isso. E outra coisa, e eles costumavam, até pelo cheiro também, né, dos cadáveres e decomposição, particularmente na época da praga, dizimou um terço da Europa, os corpos ficavam jogados em valas públicas. E parte do processo dos médicos da época era literalmente entrar nas casas onde ninguém queria tocar, porque ninguém sabia como a doença era transmitida, para retirar esses cadáveres, normalmente com carrinhos ou carroças, para levar para essas valas públicas. Então eles socavam aquele bico com plantas e ervas e coisas aromáticas para ficar um pouco menos insuportável carregar carroças de cadáveres.
Então hoje a gente tem só aquela máscara branquinha mesmo que a gente usa, já é o suficiente, era o equivalente da época, né?
É.
Sendo que com as ervas aromáticas. Eu nunca vi ninguém usar aquela máscara branquinha com ervas aromáticas, mas dá pra colocar um perfumezinho.
A máscara branquinha não é tão legal, cara.
Dependendo porra, eu já falei, cara, toda vez que alguém me pergunta, se eu pudesse, eu ia trabalhar de plague todos os dias. Sair de manhã, com meu sobretudo,
então,
a minha máscara de
então
porra.
Então eu acho que tu também tem com um personagem favorito, né? Com um boss favorito, o Plague Knight.
É, eu gosto muito do visual do Plague Knight, mas eu adoro a luta com o Finter Knight. É a minha luta favorita.
Cara, nossa, sim, eu acho também Finter Knight maneiro. Mas
é que é tipo engenheiro?
Vem um robôzão gigante e tal.
Agora eu não lembro mais. É com TH ou é pensador?
Tinker.
Que mexe com coisa, né?
É construtor mesmo.
Isso,
de inventor mesmo, não.
É o Tinkerman, né? Ele é muito legal ele, que você enfrenta ele. Ah, que bicho, velho. Ridículo de matar. Então ele nem encostou em mim, aí tu. Ah, raiva.
Não, eu cheguei, eu. Pum, 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 eu. Nossa, foi fácil. Não,
ele é meio complicadinho de matar, pra mim pelo menos foi.
A segunda fase dele, né? Que é complicada.
A primeira também é bem, bem complicadinha.
Não.
É porque a primeira ele fica basicamente pulando e você consegue matar ele muito rápido. Ele, tipo, ele é muito fraco.
E dá pra você caçar três vezes seguida nele e matar
isso,
ele.
Talvez porque, isso, talvez porque eu tenha feito essa boss fight às 3 da manhã morrendo de sono. Talvez ela tenha se tornado um pouquinho mais difícil.
Isso explica. Porque, na verdade, a primeira fase dele é ridícula, que é pra justamente te dar esse plot twist. Você derruba ele rapidinho e tu, porra, era só isso? Aí, como ele é o The Tinkerman, ele mostra, não, na verdade era só a primeira fase. Ele passa pra segunda, que ele entra no robô gigante. Uhum. E aí, é que tem a mais complicadinha, que você tem que pegar o time pra subir no robô e bater nele. É um pouco mais complicado essa segunda fase. É, a primeira é tranquilíssima.
Mas ela é, eu gosto muito que ela é muito divertida, e ela tem um ritmo um pouco diferente das outras, e é visualmente impressionante aquele robôzão. E quando você derrota, dá
uma sensação boa,
né? É, dá satisfação. É, Klebs, qual é o seu?
O meu é o Spectre Knight. Eu tenho alguns motivos pelo qual eu gosto tanto dessa fight. Tanto a fase dele eu acho incrível, eu acho muito maneira o jogo de luz e sombra que ele usa. Que, tipo, você basicamente fica cego em vários momentos da fase e você meio que tem que se guiar por instinto pra pular pelas plataformas. E a boss fight dele, apesar de ser meio peixinha, porque é só uma luta de plataforma, a animação dele nessa fight é muito boa, é muito linda. Tipo, o fato de como ele se redobra na hora que ele vai teleportar e, tipo, ele quase que entra dentro dele mesmo e aí ele aparece em outro lugar. Então, tipo... A fight não é uma das melhores, mas a animação dele fez ele parecer muito mais legal do que eu esperava.
E é bom lembrar que, tipo assim, apesar da direção de arte ela ser baseada em 8 bits, não dá pra você afirmar que esse jogo é 8 bits, jamais. Porque, não só porque ele não tá funcionando num sistema de 8 bits, como também até o método de desenvolvê-lo, é um método moderno em que você tem muito mais cores, tem muito mais ferramentas para você trabalhar, e aí ele não vai ter aquele aspecto mais duro, aquele aspecto mais cru do 8-bits. Ele só tenta emular essa sensação na paleta de cores. E nem a paleta de cores, na verdade, eu acho ele um jogo extremamente colorido, mais próximo dos 16-bits do que dos 8, pra ser bem sincero.
É, pra ser bem sincero, ele é mais 16 do que 8-bits, né?
Eu acho que ele faz isso de forma interessante, porque, tipo, depois de um tempo, vem 1 milhão de indies replicando 8-bits. E sejamos bem sinceros, 8-bits não é tão bonito.
Replicando, né? Não, eu não acho 8-bits bonito. Na verdade, esses jogos que tentam imitar os 8-bits, eles são todos chamados de fake 8-bits, justamente porque eles não conseguem se tornar tão feios quanto era o 8-bits.
Então, mas tem jogos que tentam muito, e eu acho isso errado. Eu acho que, tipo, você pode tentar emular um estilo 8-bits, mas fazer certas alterações que permitem que, tipo, permitem que você tenha mais criatividade, saca? Tipo, você não tenha que imitar a paleta de cores e etc, etc. Mas
eu acho que acaba eles ficam... Eu sinto que eles acabam blocando mais em relação à quantidade de cores que eles podem utilizar. Tipo, diminuindo, reduzindo drasticamente a quantidade de cores da paleta pra poder chegar nessa simulação de emulação, né, de 8-bits. E a partir daí, eles também trabalham com animações mais simples. Seria o que mais se aproxima do 8-bits. Quando você pega o Shovel Knight, que eu já acho ele muito mais 16-bits, que as animações, como você falou, a animação é belíssima do Specter Knight, e até nas expansões é uma animação muito mais fluida do que uma de 8-bits, aí realmente fica difícil você defender que chamar esse jogo de 8-bits. Eu acho até um exagero, sabe? É um exagero você dizer que ele é 8-bits.
Sim, e também, tipo, não só no sentido de ele é um falso 8-bits, como também, tipo, é um falso 8-bits bom, saca? O 8-bits ao favor dele. Ele sabe quando ser 8-bits pra caramba e quando mudar as animações pra ser um pouquinho mais fluida.
Ele, nesse aspecto, ele faz muito bem de usar a... A gente tava discutindo mais cedo, né, o conceito da palavra nostalgia, mas eu vou usar ela aqui no conceito coloquial. Usar a nostalgia em detrimento de ficar preso a ela. Ele usa elementos clássicos, assim, dos jogos da época, como a gente usou, dos jogos que foram exemplos pra ele, que foram referências, mas ele moderniza muito do game design, do level design e tudo, muita coisa que era problema da época, ele abandona, né, outras soluções modernas que foram aparecer mais pra frente, já no PlayStation, não sei o quê. São usadas aqui, então tem bastante elemento interessante, assim. Ele também faz esse tipo de solução para as animações. Ele não fica preso ao 8-bit, apesar da influência. Ele vai usar outros elementos. Ele vai fazer uma animação muito mais fluida do que um 8-bit permitiria. Ele usa paletas de cores muito mais nítidas do que um 8-bit permitiria.
Até mais ricas também,
sim,
né?
Sim, ele faz um trabalho interessante de, tipo, saber quando ser 8-bits e quando não ser 8-bits, tá?
Uhum, perfeitamente.
É, também vale ressaltar nessa fase, por exemplo, do Specter Knight. Cara, aquilo ali não seria feito no Nintendinho nem por decreto, saca? Não, não tem como você fazer aqueles efeitos no Nintendinho.
Ah, não, os só efeitos de luz e sombra, cara, são impossíveis.
Sim, então, tipo, ele acabou pavimentando o caminho dos indies 8-bits, mas eu acho que as pessoas entenderam errado o que ele queria fazer, saca?
Não sei, porque também a questão, como é inspirado, cada um vai fazendo dentro das suas limitações técnicas como programador, como artista, sabe? Então, eu tenho alguns bons exemplos. Por exemplo, acho que, salvo engano, tem um jogo chamado MacPixel, que eu acho ele um bom exemplo de 8-bits. Ele é feio como um 8-bits, ele se propõe a fazer algo simples, ele é algo como se fosse um WarioWare, sabe? Já jogaram WarioWare, que são micro
mini-jogos.
Isso, micro mesmo, porque geralmente é pautado em uma ação só e uma tela. Você faz aquela ação, tipo assim, não deixe a dinamite explodir, aí você tem que equilibrar a dinamite, alguma coisa assim, sabe? Ou então, apague a luz, aí você tem que chegar e o bonequinho vai andando, passa pelo interruptor e você tem que apertar o botão no timing exato pra ele poder passar o dedo e desligar. Algo bem assim, bem simples, uma coleção desses micro jogos. Então o MacPixel, ele é nesse estilo, ele é bem feio mesmo, bem simulando aquele... Eu acho que ele fica até próximo do Atari, pra vocês terem uma ideia de como ele é. E a gente também tem um outro exemplo maravilhoso, que é o VVV. VVV é um excelente jogo.
Ah, não, o VVV é Atari. O VVV é imitando Atari.
Então, ele é imitando um Atari e tal, e outros consoles menos conhecidos, como, por exemplo, tinha o Commodore 64 e tal, que não são tão populares quanto o Nintendo ou quanto os da Sega, né? E são jogos sensacionais, com um design, com uma dificuldade gostosa, uma jogabilidade gostosa, e a paleta bem simples, e o gráfico que é entre ali o Atari e o Nintendinho, sabe? Então, uhum, são bons exemplos de jogos que estão nessa vibe de 8-bits e que fazem muito bem. Então, tipo assim, eu não saberia dizer que tem muito jogo ruim, eu diria que tem muito jogo feio, que depende da limitação do desenvolvedor, né? Muita gente não consegue fazer melhor do que aquilo. Ou não tem tempo, disposição, dinheiro pra fazer algo melhor do que aquilo.
Tem isso também, né? Um dos motivos pelo qual a febre do 8-bits é porque ele é consideravelmente menos fácil, trabalhoso do que fazer um Red Dead Redemption 2, sabe?
Claro, óbvio.
Sim.
Ou algo a mesmo, até mesmo 3D, né? Uhum. A modelagem 3D, às vezes, é muito mais complicada. Exige enrigagem, exige a modelagem bem feita. E tanto que o equivalente ao 8-bits é o low poly. Quando o cara não sabe, não manja muito de 3D e ele quer fazer um jogo simples, ele faz em low poly. Mas é o mais tranquilo para ele poder trabalhar, não tem que fazer tanta textura. Ele trabalha ali com minimalismo, que é algo que vai simplificar para ele, né?
É porque assim, eu vou entrar aqui um pouco mais num papo cabeça, mas tem um certo problema com os indies, de uma certa forma geral, agora, que é, eles acham que, tipo, a fórmula do sucesso, muito levadas por jogos como, por exemplo, Shovel Knight, VVV, entre outros, 8-bits e dificuldade absurda, saca? E parece que, tipo, rola um telefone sem fio de desenvolvimento que as pessoas acabam fazendo isso e acabam gerando um monte de jogos, perdão a palavra,
medíocres.
Mas, medíocres, um monte de jogos medíocres que, tipo, que de
mas
verdade,
tu tens algum exemplo que seja bom até mesmo pra poder não ficar só nesse campo teórico?
Deixa eu ver.
Porque, por exemplo, eu acho um design muito cru e de proposital, que é aqueles jogos da brasileira, tipo Oniken, aí tem aquele que veio antes também, que agora eu não tô me lembrando o nome, que também fizeram Blazing Chrome agora recente, e que é um design mais que puxa de jogos de 16-bits e de 8-bits, que eram muito difíceis, como Ninja Gaiden, com
o Oniken, por exemplo. O Oniken era um exemplo que eu ia falar depois da palavra, que é justamente, apesar dele ser feio pra cacete, ele é feio de propósito. Ele é muito 8-bits, muito, a ponto de ficar um pouco feio mesmo.
Sim, mas um dos jogos que eu tenho isso na cabeça, assim, bastante, é aquele... Qual o nome? Black Block Theater, que ele não é tanto 8-bits, mas ele é um visual mais 16-bits e ele parece muito...
Pera, o Battle Block Theater que tu tá falando?
É.
Mas o Battle Block Theater, ele é... Como é o nome?
Ele não é indie?
Ele é indie.
Mas ele não é,
na verdade, 8-bits. Ele é vetorial.
Ok, perdão. E outro também que eu coloco nessa lista é o 1001 Spikes. Ele parece que eles chegaram, tipo, ok, jogos difíceis estão na moda, vamos pegar e fazer um jogo que é praticamente, tipo, se torna injusto, saca?
Isso é de qualquer mídia, na real, né? Você teve o Harry Potter fazendo sucesso, houve uma enxurrada de livros com temática de bruxo, de colégios de magia e... ou colégios de criaturas mágicas.
Percy Jackson já está olhando pra você.
Não, nem tanto. Percy Jackson ainda tem uma parada mais original, sabe? Ele ainda é uma história de mitologia, etc. Mas tem muito, tipo, de histórias de colégios de magia, sabe?
Ah, tem aquele... Eu não lembro se era sobre arqueiros, uma escola mágica de arqueiros, alguma coisa assim que eu vi uma vez.
Esse tipo de coisa, sabe? Então, é normal. Alguma coisa faz sucesso, as pessoas, de modo geral, tentam emular um pouco... Sim. Aquilo.
E, inclusive, acho que é bom abrir o ponto aqui também, falando, voltando ao assunto Shovel Knight, sobre a dificuldade dele. O que é que vocês acham sobre, tipo... Porque eu joguei, eu não achei ele tão difícil quanto... Tipo, ele tem uma dificuldade bem justa até, principalmente no tipo, começo barra meio do jogo. Tipo, no final que ele vira desgraçado e realmente faz você passar raiva, mas... Porque eu vi muita gente, tipo, também o Shovel Knight também veio numa época que Dark Souls tava meio que começando um fenômeno, e aí todo jogo era o Dark Souls da sua vez, saca? Ele foi chamado de Dark Souls do platformer, e aí começou essa onda de o Dark Souls da sua coisa, tipo, Dark Souls
cara,
de corrida...
Cara, não faz o menor sentido... Eu nem
não, mas
sou...
Faz.
Não, cara, eu nem sou, tipo, um hard gamer, sabe? E, muito pelo contrário, é o motivo pelo qual eu nunca joguei Dark Souls, justamente até por eu ter uma baixa tolerância de a frustração em jogo. Eu não tenho mais idade pra ficar
tá
seis
perdendo
anos.
Cabelo.
Mas veja só, o que cada um é, aí que tá. Teve até, aqui fazendo um jabazinho inevitável, teve um podcast que a gente fez lá no Cast Potion, que é justamente sobre Souls-like, sobre o gênero Souls-like. E uma das dificuldades que existe é você definir o que é um Souls pra você. Cada pessoa... Tem aquela coisa, definição, até mesmo se você for, vamos logo, o que, que você considera essencial de um Metroidvania? As pessoas vão dizer 3, 4 coisas, algumas pessoas vão divergir, vão ter uns elementos a mais, outros. Mesma coisa, o roguelike também tem seus elementos, inclusive tem um Nautilus fantástico sobre roguelikes, também eu recomendo pra vocês também. E nesse do Souls-like, a gente elencou vários elementos que eram comuns do Souls, né? Um deles era justamente a perda de recursos e a possibilidade de recuperá-los, claro. E é justamente o que acontece com o Pavaleiro quando você morre. No lugar onde você morreu, vão ficar alguns sacos de dinheiro alados. Estes sacos de dinheiro são seus recursos que você perdeu e que você tem a oportunidade de recuperar. Tanto é que, se você quiser, você pode rejogar aquela fase e você pode escolher destruir os checkpoints em troca de dinheiro, né? Então, você tem formas de você tornar o jogo mais difícil.
Mas aí que tá.
E quando você morre, você tem a possibilidade de recuperar esse recurso. Essa característica
Mas chama isso de Souls-like. Não é não dar uma volta muito grande?
É uma extrapolação. Eu não acho que nem dar uma volta muito grande. É você pegar um elemento do Souls que a gente vê que é essa perda e a recuperação dos recursos, a possibilidade de recuperar, que você trouxe pro jogo e daí você vai levar isso como um elemento de Souls que veio pra cá. É isso que o pessoal identificou, sabe? Extrapolou.
Eu acho um pouco extrapolativo, sabe? Porque é como associar... Era igual quando, no início dos FPS, que usavam Doom-like, sabe? As pessoas, jogo isso. Tipo Doom, pra todo jogo que tinha tiro em primeira pessoa.
Exatamente.
É uma extrapolação. Você não pode dizer que é um Soul-like, porque ele não tem o espírito de Soul, em momento algum.
Aí
tipo, sei lá.
Ele só tem outro elemento. Pra não ter aquele elemento... Pra ter ainda o elemento da dificuldade dos 8 bits, sem ter o elemento da vida, que é um elemento que em game design já tá ultrapassado, porque você não tem mais ficha, você não tem mais essas coisas. Como é que vai substituir isso pra não deixar sem punição nenhuma? Bota a punição do dinheiro que você usa pra progredir o personagem. Então, quanto menos você morrer, mais rápido você progride. Quanto mais você morrer, mais devagar é a sua progressão. E um outro elemento, uma parada a despeito dessa discussão que eu preciso comentar, é o quão genial é essa parada de você quebrar o checkpoint, que é uma punição autoimposta que dificulta bastante o jogo. Se você tá indo bem, você pode, porra, eu vou pagar esse preço aqui pra
ter... Ou então você tá fazendo um rerun. Digamos que você já finalizou o jogo, você tá jogando uma segunda run.
E é um jeito de aumentar a dificuldade sem ser artificial, sabe? E eu...
Vamos adotar um novo termo pra run, pra gente pegar um termo jocoso brasileiro. Vamos chamar de corre.
Corre.
Tá fazendo corre ali, o segundo corre.
Estamos aos poucos fazendo um glossário do backlog. O Pavaleiro, jogo baunilha. E agora, os corres.
É que vocês falaram corre, eu só consigo imaginar o Pavaleiro entrando na cidade com a pá dele. Bota o dinheiro! Bota o dinheiro! Dentro da sacola! Bota o dinheiro!
Em São Paulo tem essa conotação de corre e assalto?
É. Aqui em São Paulo, principalmente na Zona Leste, corre é assalto.
Não, aqui corre tem o mesmo sentido de rolê.
Aqui é rolezinho. Aqui é chamar teu rolezinho.
Corre é resolver alguma coisa. Não, vou ali fazer um corre e tal.
Fazer um corre ali.
Resolver um problema e tal.
Então, é um rolê. Rolê não só a gente é passar. Às vezes tem que resolver um rolê ali. Resolver um rolo.
Corre aqui tem esse meu contexto.
Aqui corre é assalto. É só que isso aqui vai te dar.
Mas é porque é de run. Run é correr. Então, bora lá. Faz uma run, faz um corre.
É. Você vai refazer. Fazer um corre ali do pavaleiro.
É. E aí você destrói o checkpoint pra se tornar um pouco mais difícil, eu acho isso. E eu também concordo com você, é uma mecânica genial pra aumentar a dificuldade sem sei lá, saca? Tipo, aumentar a vida dos inimigos.
É, ou seja, por exemplo, ele tem uma parada aqui pra mim é irritante, que é respawn de tela.
Ah,
eu acho isso imperdoável hoje em dia.
Isso é uma coisa que eu acho que ele herdou de basear tanto em. Como é que diz? De basear tanto em Mega Man. Mega Man tem muito isso. Tipo, de você. Se você sair do campo de visão de um inimigo e você matou esse inimigo, ele respawna quando você volta.
Exato, é respawn de tela. O que existia com a função de que não tinha memória na porra do cartucho pra decorar o que você fez. É inaceitável isso hoje em dia.
É que é muito ridículo você tentar voltar pra você, sei lá, pegar alguma coisa que você esqueceu tá lá aquele bicho chato que você demorou 4 horas pra matar, basicamente.
Não, às vezes você faz a parada, não sei o que, eu esbarro na parada, move a tela, aí eu volto, pum, volta tudo de novo. Eu, caralho. Ou você toma uma pancada e vai pra fora da tela, aí volta todos os inimigos. Cara, isso pra mim é muito irritante, mas isso é pessoal meu.
Uhum. Não, isso eu concordo com você 100% nisso, eu também acho chatíssimo. E isso, tipo assim, ele tem umas dificuldades, por exemplo, esse respawn de tela que é ruim, e ele, mas ainda assim ele tem umas sacadas muito geniais de dificuldade, tipo. Às vezes a fase é mais difícil do que os inimigos que você encontra nela.
Ele equilibra bem. Fases que são...
É muito Mega Man isso. Inclusive, na verdade, eu nunca fui muito fã da série, porque tradicionalmente eu achava a fase mais difícil do que o chefão. Então eu morria muito mais na fase, e quando chegava no chefão eu tinha uma ou duas tentativas pra enfrentá-lo, eu não conseguia aprender os movimentos dele, e eu não tinha paciência pra ir de novo toda a fase, acabava perdendo a paciência, sabe? Isso não aconteceu, pra mim não aconteceu no Parvaleiro, por conta justamente de ter abolido esse sistema, né? Você tem agora só os checkpoints, e aí, saindo desse sistema de vidas, se torna muito mais prazeroso. É algo mais ou menos como eu senti no VVVVVV. É um jogo que ele não trabalha com essa questão de vidas, ele trabalha com checkpoints. Morrer, eu volto automaticamente pro último checkpoint. Isso dá um dinamismo ao jogo muito rápido. A questão do tentativa e erro se torna muito mais dinâmico. Você não tem aquela coisa de morreu, volta pro começo, tem um loadzinho, tem uma transiçãozinha pra você voltar pra lá e começa de novo até chegar naquela parte que você falhou. Aí, esse tempo de você chegar novamente na parte que você falhou, você vai ficando bom novamente em passar as coisas da fase. Mas às vezes você tá tão apressado pra ir que você morre em coisas que você já passou. Você já conseguia passar.
Isso é um fenômeno claro. Quando você morre 3 vezes no mesmo lugar, você vai morrer muito mais cedo naquele checkpoint do que antes, porque você já tá puto.
Isso. E aí era algo que eu não gostava, eu realmente não gostava disso ao jogar os Mega Mans. É algo que realmente me tirava a paciência de jogar Mega Man por conta disso.
Eu tenho que dizer que disso, o ponto do jogo, da dificuldade dele também, é que você pode aumentar o seu personagem, a sua vida, sua magia e um monte de power-ups. Que assim, eu senti neles que eles são bons power-ups, mas se você sabe o que você tá fazendo, você não precisa deles. Saca? Tanto que eu tava acompanhando muito speedrun, e eu vi que existe uma categoria totalmente voltada pra isso, que é low percent, que é você simplesmente zerar o Shovel Knight sem nenhum power-up, sem nenhum upgrade.
Ah, o low percent é não pegando upgrade.
Nada. Não pegando nenhum tipo de upgrade.
É que nem level 1, que eu quero finalizar sem ficar batalhando pra ganhar só no nível 1, ou forçar de alguma maneira não ganhar XP pra ficar sempre no nível 1. Exato. Vi também esses desafios. São os desafios extras, né? Os desafios extras.
Sim.
Extra, extra.
E isso eu acho muito interessante. Quando o jogo te coloca dificuldade, e não é como se estivesse na tela, você quer jogar no modo fácil ou no modo difícil. É algo que você vai descobrindo, você vai fazendo, saca? Tanto que eu fui usando a mesma tática pra praticamente todos os bosses. E aí cheguei no final e eu me ferrei pra caralho. Porque eu usava uma tática. É, vocês não, sei se não falaram isso no cast, mas tem um personagem que é o Trussan, no, em português. Que ele é um peixe truta.
Ah, sim.
E ele te dá uns cálices com líquidos dentro. E esses líquidos, eles te dão alguns power-ups, como... É, power-ups temporários, como atrair dinheiro pra você, ou recuperar sua vida e sua magia, ou, o que eu mais gostei, que é ficar invencível. E eu, basicamente, eu usava a tática de ficar invencível em praticamente todos os bosses. Até chegar no final, e aí no final eu descobri que a tática parava de funcionar, basicamente.
Aí tinha que mudar de tática.
É, aí eu tive que mudar de tática, mas não foi um trabalho muito grande, porque eu já conhecia aqueles bosses, né? Uhum. Então, quando teve aquela coisa típica de Mega Man, que você tem que enfrentar os bosses todos de novo, é bem mais legal você conhecer esses bosses. Você tá familiarizado com o que eles fazem.
Sim, já decorou o moveset deles, já sabe qual vai ser o comportamento deles, então não tem tanta dificuldade em relação a isso, né? Uhum. E tem outra coisa legal que ninguém comentou ainda, a gente só comentou lá no começo e esqueceu de destrinchar, até pra gente encerrar o segundo bloco, que é a questão das versões, né? A minha experiência foi diferente da Klebs. Justamente por conta desse detalhe, que foi essa opção que foi dada posteriormente de você poder mudar o gênero dos personagens, né? Quando eu até falei no começo que você é o cavaleiro que você vai salvar a Shield Knight, a Klebs fez uma objeção. E é justo. Eu não sabia disso. Eu vim saber agora, durante o jogo do mês, em que a galera tava comentando que tava jogando com A e com O, enfrentando A. Mas peraí, a personagem tal não é feminina? Aí, não, é que você pode escolher. Como assim pode escolher? Aí o Andrei, que até gravou com a gente o de Demon's Crest, ele explicou que foi um update, que lançaram essa ferramenta de você poder trocar e decidir qual vai ser o gênero de cada um dos personagens. Então você pode enfrentar a Queen Knight, né? Você enfrenta a Queen Knight, não necessariamente o King Knight.
E a coisa que eu acho mais incrível disso, pra mim como pessoa trans, eu acho... A melhor parte disso tudo é que você pode mudar a aparência e tratamento como coisas diferentes.
Isso.
Então eu posso ter...
Ah, muda a aparência também, eu não sabia.
É, então eu posso ter o personagem, a King Knight com a aparência da Queen Knight, por exemplo, saca? E isso pra mim, como pessoa trans, eu acho isso maravilhoso, porque tipo, é algo extremamente... Tá lá, saca? Tipo, você quer? Faça. Você não quer? Não faça. Não é como
ninguém se... Ninguém te obriga,
tipo,
sabe?
É, ninguém te obriga a fazer isso. E isso, tipo, por um lado é muito gostoso, porque pra mim, eu não sei vocês, mas eu joguei todo mundo tipo, uma aparência, um pronome diferente, saca? Tipo,
trocou
aparência,
tudo,
é. É, aparência e não, pronome diferente.
Eu não pude fazer isso porque justamente, como eu te falei, eu joguei a primeira versão, assim que lançaram o jogo, tava previsto pra lançar no final de 2013. Mas como a gente colocou no começo do cast, ele foi lançado em 2014, porque houve um atraso. Mas ainda assim, com esse atraso, no momento em que eles lançaram, eles avisaram os backers, ó, nós vamos lançar na semana que vem. Já estamos enviando o código pra vocês, e vocês já ativam e vocês já podem começar a jogar. Agora, quem vai usar no Steam, tem que esperar até a data lançamento. Então, meio que foi isso e tal, e a galera recebeu antecipado. Eu joguei no 3DS, e aí não tinha essa função foi colocada posteriormente. Tanto que eu joguei o Shovel of Hope e eu joguei o Shadow, o Plague of Shadows, e eu não vi essa opção. Essa opção ainda foi colocada posteriormente. Quando você jogou, Klebs, já tinha essa função, então eu nem imagino o quão representada você deve ter sentido em relação a isso. Né? É algo muito massa do deve fazer.
Esse tipo de coisa me faz sentir muito bem, porque no sentido... É um detalhe, saca? É uma linha de código, às vezes. Mas faz uma diferença tão absurda pra uma grande gama de pessoas que, assim, eu vou muito mais ficar atento a outros jogos da Yacht Club Games do que de outras empresas, porque, tipo, se eles fazem isso, o que eles podem fazer, né? Tipo, com outros jogos.
É interessante, né? Porque é uma parada tão simples e não afeta em nada a parada do jogo, mas afeta muito a experiência que alguns jogadores e jogadoras vão ter com aquele jogo, né? Interessante. Quando eu joguei, não tinha também, tanto que eu fiquei surpreso quando você falou que não necessariamente é a Shield Knight. Eu não fazia ideia. Quando eu joguei, 2016, eu acho, 2017, ainda não tinha essa parada.
Então, eu joguei atualmente, né? Tipo, porque assim, o que acontecia comigo com o Shovel Knight? Eu tinha ele na época da Kickstarter, mas eu sempre começava ele e nunca avançava muito. Então, ter isso e participar aqui do jogo do mês também foi as duas pontinhas de, tipo, ok, vamos lá, vamos pegar isso até o final, vamos jogar esse jogo até o final, vamos ver qual é a dele. E, de novo, é uma linha de código, mas ele faz uma diferença tão gigantesca na experiência pra algumas pessoas que, cara, é incrível, saca?
É indescritível.
É indescritível.
Eu consigo empatizar, não senti exatamente a mesma coisa que você sentiu, obviamente, isso é muito difícil, até porque varia de indivíduo pra indivíduo, mas eu consigo entender como é você sempre tá jogando de uma maneira e você vê que um desenvolvedor pensou em pessoas que tem esse seu modo de pensar e de viver e lhe dá uma representação, sabe? Eu acho isso fantástico, cara. Isso é fantástico. É como você ser...
Reconhecido, né? Você tem a sua existência reconhecida.
Isso,
exatamente. É no nível... É assim, sendo um pouco mais... Até infantil na conversa, mas é tipo... É como se eu deixasse de ter o café com leite, saca? Da brincadeira. Tipo, como se eu passasse a importar ali.
Alguém te notou, né?
Exato.
Alguém te olhou assim, olha, tem você. Olha, eu vou fazer algo pensando em você, especificamente em você. Poxa, isso é muito legal de assim, você ver um
isso
desenvolvedor
pode ser
fazendo.
Tanto pra uma pessoa trans, como pode ser, por exemplo, pra uma mina que, tipo, porra, eu quero jogar com um herói e eu quero jogar com uma herói feminina. E, tipo, isso. A aparência muda, tipo, as conversas mudam. É realmente, não é só uma mudança superficial, é uma mudança que ela afeta quase todas as interações que você tem com outros personagens e jogos.
Me lembra muito uma época em que teve um pai que a filha disse que queria jogar com a Paulinha. E aí ele hackeou o Super Mario, acho que se eu não me engano não foi o Super Mario, acho que foi Donkey Kong que ele hackeou, pra que ela pudesse jogar com a Pauline pra salvar o Mario, e não o Mario pra salvar a Pauline. Não lembro exatamente se foi o Donkey Kong ou se foi o Super Mario 1. Eu sei que ele hackeou, trocou os sprites do Mario pelo da Pauline e ela pôde jogar o jogo inteiro com uma personagem feminina. Eu achei isso tão sensível da parte do pai, tão bacana que ele era programador, conseguir fazer isso pra agradar sua filha, que acho que foi uma das primeiras histórias que levantou esse aspecto. Por que a gente não pode escolher entre uma personagem feminina? Tem que obrigar a todos a jogar com o masculino ou vice-versa e tal. Então tudo bem que às vezes tem um personagem que é muito forte, como por exemplo o Mario, ou quando você pega, no caso de Tomb Raider, você jogar com outra personagem sem ser a Lara, não faz muito sentido.
Ou quando na narrativa é muito importante que seja
isso.
É que nem eu falando um pouco mais sobre teve o Persona 5. E o Persona 5 falaram, por que vocês não colocaram uma personagem protagonista feminina? E o próprio criador do jogo falou, olha, a história desse jogo, tipo, ela deixa de fazer sentido se você colocar uma protagonista feminina. Tipo, pra história funcionar, ela precisa de um masculino.
Era uma... Toda aquela situação, toda a motivação inicial não faria muito sentido dentro da sociedade
japonesa.
Mas
ao mesmo tempo, eu sinto isso muito, sei lá, muito muito conservador, sabe? Dizer que isso não poderia fazer sentido se fosse uma menina. Por quê? Eu não consigo concordar, compreender esse tipo de declaração, porque me parece muito que isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Não, então você não pode fazer, sabe?
É porque depende da história que você tá contando. No Shovel Knight, especificamente, não faz diferença. Porque não tem nada intrinsecamente masculino ou feminino acontecendo ali. Em outras, por exemplo, no caso do Persona, por exemplo, a reação da sociedade japonesa às decisões que ele toma e são tomadas ao longo do jogo não funcionariam se fosse uma protagonista feminina. Por exemplo, especificamente nesse caso, há uma agressão no início da série, que é o motivo pelo qual ele é punido e vai parar em Tóquio. Uma mulher jamais, numa sociedade japonesa, jamais seria condenada por aquela agressão.
Sei.
Então ele não.
Porque ela não teria reagido, ou se ela tivesse reagido.
Mesmo
não teria
que ela tivesse
condenada.
Reagido. Bem, ok.
Ela não seria punida.
Ela não seria condenada, entendeu? E ela não seria tratada como delinquente ali, porque ele é recebido como um delinquente, como. Esqueci agora o nome daquelas gangues. Praticamente aquelas gangues de motoqueiro antiga.
Sei, tipo,
eu sei.
Punk.
Não é punk, né? Mas tem um nome específico, eu não vou lembrar agora. Sim. Tipo o Yusuke ou o Quabra, né?
É, sim. Enfim,
mas é o que ele chama de delinquente mesmo, é punk delinquente. Que até a Chichi, ela vive reclamando que o Gohan, quando ele vira Super Saiyajin, ele fica com os cabelos amarelos, aí ela diz que ele vira um delinquente. Essas coisas assim, sabe? É os outcast mesmo, né? Os, então, os delinquentes.
Mas isso no Shovel Knight é muito um tapa na cara pra muito desenvolvedor que fala, mas não, meu personagem tem que ser um personagem masculino. Realmente, tipo, na sua história, se for importante, beleza, faça personagem masculino, faça personagem feminino, o que for. Mas, cara, não, é uma linha de código, saca? Não vai cair a sua mão, saca? Não é assim tão complicado.
Não, eu entendo demais. Tanto é que a Nintendo, quando não importa, ela deixa você selecionar. Tanto você vai jogar o New Super Mario. O Super Mario 3D World, você pode jogar com a personagem feminina. Uhum. Você pode jogar com a Peach, você pode jogar com os Toads, ou com o Mario, ou com o Luigi. Você não é obrigado a jogar só com o Mario. Diferente, então, do Mario Odyssey. O Mario Odyssey, você é obrigado a jogar com o Mario.
É, mas você não joga com mais ninguém.
Luigi's Mansion, você é obrigado a jogar com o Luigi. Então, você não tem outras opções. É um personagem só, sabe?
Os Marios 2D demoraram muito tempo a poder a incluir personagens femininas. Sabe? Você já tinha como jogar no DS com três, com Mario, Luigi e dois Toads, sabe?
Uhum. O Mario 2, olha, lembrando que o Super Mario Bros. 2, que ele foi, que todo mundo sabe, né, a história dele, uhum, né, que ele foi um rei skin, você tinha como jogar com a princesa. E a partir dali...
Por que
a princesa sempre passou a ser tratada novamente como uma damsel in distress, né? Como uma donzela em perigo. O tempo todo.
Sim.
Por que você não passa... Até teve um jogo em que vocês... Que chamado Super Princess Peach. Ele saiu pro DS.
Ele
é um
ótimo jogo.
Eu só não acho tão bom assim, porque ele também transforma a princesa em uma violência de emoções, sabe? É como se ela tivesse de TPM o tempo todo, uhum, que ela fica mudando de raiva. É muito caricato, sabe? Então, tipo assim, ele é uma boa... Ele é interessante porque você tem uma personagem feminina dentro da franquia Super Mario,
mas
ao mesmo tempo ele não é tão legal porque ele transforma a princesa em algo
caricato
pro universo feminino, sabe?
De novo, volta ao assunto. O Shovel Knight pelo menos me mostra isso, que é possível, saca? Tipo, se você tiver essa maturidade pra ver que isso é uma coisa que pode ser feita, então, tipo, faça, saca?
Bom, vamos pro terceiro bloco?
Vamos lá.
Começando aqui o terceiro bloco, como a gente sempre faz, a gente vai tentar, vamos sintetizar um pouco das nossas experiências e do raciocínio geral sobre o jogo. E aí? Acho que a gente pode... Como ninguém falou nada, assim, praticamente nada negativo sobre o jogo, eu acho que a gente pode chegar num consenso de que foi... Que é uma indicação.
É uma indicação.
Sem dúvida. Sem dúvida, é uma indicação.
É uma indicação pra você entender, talvez, até um pouco da história dos jogos indies, saca? Uhum. Entender por que a gente tem jogos indies do jeito que a gente tem hoje em dia.
Eu acho que o mais importante dele, que talvez até possa contribuir para o one-liner, né, a sentença final que a gente tentar chegar num consenso, é que eu acho ele um destaque em como você pode fazer o gênero de plataforma 2D moderno. Ele é, pra mim, um exemplo de como você pode fazer algo moderno nesse estilo. Você não precisa trabalhar com vidas, você não precisa trabalhar com game overs, você tem como fazer uma experiência agradável que não vai ser necessariamente um Metroidvania, que é o que é mais comum, né, de fazer, e como você trabalhar com design moderno em cima de um gênero já tão velho e tão, entre aspas, batido como é o plataforma.
Ele é a prova de que dá pra fazer novo, sabe? Ele provou que não tinha acabado as ideias.
Isso.
Exatamente.
Eu não vou chamar ele de um jogo espetacular, porque, desculpa, ele não é, mas ele é, pra mim, um excelente exemplo de como você pode fazer plataforma com o design atual e dá certo, ser agradável, mesmo com um visual mais retrô, mas não deixando o design retrô prevalecer, que acho que talvez more aí o problema. Uma das coisas que fez o gênero morrer eram as convenções do design que tinha anteriormente, que foram ficando velhas, obsoletas, e o pessoal não trabalhava muito bem.
Renovar.
Uhum. Isso, exatamente.
Sim, existem certas coisas do design dele ali que foram se tornando padrões para jogos indie, que vale a pena ser ressaltadas e vale a pena ser estudadas também.
Bom, mais uma vez, reforçando, se você não conhece o grupo, vê o link na postagem, entra no grupo para votar. O jogo do mês que vem, O Bradin, foi votado pela galera, perdi a votação, finalmente foram sorteados o meu jogo. Ele foi aí, pro rapaz. Desempate, mas a gente perdeu. Então, mês que vem a gente vai falar de Obradim.
E é um jogo relativamente novo, né? Diferente do que a gente tava pegando coisas mais antigas, poucos mais modernas.
É o jogo mais moderno que a gente vai ter.
É o jogo mais novo que a gente vai ter. É de 2018, né?
É, pra quem tava perguntando sobre as regras pra postar jogos, são jogos do seu backlog. Eles têm algumas regrinhas lá, mas não necessariamente precisam ser jogos velhos. A gente não vai falar só de jogos velhos aqui. A gente não vai falar de nenhum lançamento, porque, bom, lançamento não é backlog. Mas não precisa ser necessariamente.
Não, mas pode ser. Assim, lançamentos, dificilmente ele vai ser algo que você colocou faz muito tempo e que você quer tirar a poeira. Uhum. Ainda tá bem novinho, sem poeira, né? Uhum. A ideia, assim, até pra explicar um pouco melhor essa questão, é que a gente quer dar prioridade a jogos que sejam mais curtos, que o pessoal consiga jogar durante um mês. Não dá, por exemplo, meter um RPG de 120 horas, não vai dar. Tipo, tem gente que não consegue jogar nem uma hora de jogo por dia. Então fica difícil conseguir finalizar, por exemplo, no caso, como foi citado, um Persona da vida. É difícil, ele tem uns 80 horas pra você finalizar. Então a gente tenta focar em algo que seja tanto um pouco mais curto, de até 30 horas,
quanto
ou menos
barato
20.
Também. Uma das regras fundamentais.
E que seja acessível, a palavra certa é acessível. Não dá pra gente cada um... lembrando que o que tá na minha backlog não necessariamente tá nada do Joca e não tá necessariamente nada da Klebs. Mas a gente tá se propondo ali a colocar os nossos e também a jogar os dos outros. Às vezes a gente acaba conhecendo um joguinho que a gente não tinha tanto interesse, mas caralho, que jogo maravilhoso, tinha saído do meu radar. E na hora da votação é que você tem a oportunidade de você votar em um jogo que você também quer jogar, pra reforçar, ou de escolher um dos que você tem mais interesse
em conhecer.
Fora da sua própria backlog, exatamente, em conhecer. E aí é importante que ele seja acessível, que ele seja barato, que ele esteja disponível na maior quantidade de plataformas possível e que ele tenha um tempo razoável de... um tempo bom senso, né? Tem que usar o bom senso.
Um tempo que a gente consiga terminar ele num mês. Sem passar umas 4 noites em claro.
Isso. Já houve situação em que a gente precisou estender o tempo? Houve. Salvo engano, foi o jogo do final do ano de 2018 que a gente jogou. Foi Beyond Good and Evil. É da Ubisoft. Ele é um pouquinho mais longo. Não é que ele seja muito longo. Mas no decorrer do mês, em dezembro, todo mundo dizendo: ah, tô tendo muita confraternização, eu tô tendo muita coisa, final de semestre, eu não tô conseguindo jogar. Então, por conta desse período específico, a gente acabou esticando pra janeiro também, a gente jogou, ou foi novembro, dezembro, ou foi dezembro, janeiro, não lembro exatamente, mas houve essa extensão de tempo pro pessoal conseguir terminar. Mas é uma situação... exceção, sabe? A gente tenta primordialmente que seja algo pra um mês só.
E aí também, tipo, às vezes tem aquele jogo que você adorava na sua infância, ou aquele jogo que foi muito importante pra você, que, tipo, você quer que mais pessoas conheçam. Igual isso. Eu tentando convencer o Lins jogar The Tales of Principle há quase um ano.
Não, eu devo jogar, uma hora eu vou jogar, relaxa aí que uma hora eu jogo.
Enfim.
E, Lins, aonde que a gente pode encontrar você, além do backlog?
Além do backlog, aqui você me encontra mensalmente no Cast Potion, que é o nosso cast que eu faço já desde 2013. Eu gravo com uns amigos aqui de Fortaleza. Ele é sobre a indústria de jogos. A gente vai pegar séries de jogos, franquias. A gente vai pegar sobre momentos da indústria, como por exemplo a E3, como por exemplo a VGA. A gente tenta pegar um pouco do espírito da época misturado com um pouco de criticismo. E também às vezes a gente adentra dentro de uma franquia para explorá-la, saber um pouco melhor da história, o que a tornou famoso. E explorar mesmo assim, abordar aquilo ali, conversando sobre as suas influências, seus impactos. É um papo bem agradável e bem receptivo, até para pessoas que conhecem pouco sobre os jogos, são muito bem-vindas. Também vocês podem me encontrar no Indo e Voltando, que é um podcast de humor cearense. Eu sou o editor e vez por outra faço algumas participações, algumas falas aqui e ali, coisas bem pontuais mesmo. E também no Twitter, né? @FLLINS, Flins. Ou se você procurar por Felipe Lins, você também me encontra lá.
E Klebs, passa suas redes sociais, onde que a gente pode te encontrar?
Então, eu tô sempre no Twitter, @Klebs781, falo lá sobre RPG, jogos, minha vida, e vier. Eu tô tentando começar a streamar há quase 2 meses, eu não tô conseguindo, mas vai sair em algum momento. Quando sair, eu passo pro Lins os links pra ele botar na postagem. E é
na
isso.
Hora.
Bom, e como sempre, eu tô semanalmente, quase semanalmente, no Zoneando Podcast. E vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, @jocaramos do Twitter. É mais fácil me encontrar pelo Twitter, que é onde eu realmente falo das coisas.
Uhum.
Então é isso. Até o mês que vem. Um abraço.
Abraço. Tchau, tchau.
Valeu. Of time, we've got alchemy. Girl, you're changing me. All night long, I wanna hold you close to me. What you do to me is so plain to see. All night long, your love is on my mind. We've got alchemy, not just chemistry. All night long, I need your magic desperately. What you do to me? Some sorcery. All night long, the heavens are aligned. Yeah. For my soul to last a ton. But we're together in the fight. I'm going crazy, just another late night. All I want is to take you round the way and kiss you gently and come wherever may. We found each other by luck or destiny. Can't be without you, no plague has taken me. Changing me all night long. I wanna hold you close to me. What you do to me is so plain to see. All night long, your love is on my mind. We've got alchemy, not just chemistry. All night long.
Este podcast foi editado por Felipe Lins.